Então vamos ler juntos aí, Gênesis capítulo 28, versículo 20. Sabe onde está Gênesis? Na Bíblia, pastor. Sim. Preguei essa palavra hoje de manhã e recebi tanta mensagem. Pessoas falando, pastor, que é isso? Que palavra, que coisa linda, como Deus falou comigo. Versículo 20 do capítulo 28. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra: e Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar à casa do meu pai, o Senhor me será por Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Amém. Amém. Vamos ler de novo. E Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar à casa de meu pai, o Senhor me será por Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Fala conosco essa noite, Senhor. Queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar. Preste bastante atenção, porque a gente aqui prega Bíblia pura. E Bíblia pura, às vezes, você precisa conhecer um pouco das Escrituras. E como eu sei que no dia que nós estamos vivendo, a maioria do povo de Deus conhece muito pouco de Bíblia. O conhecimento é muito raso. Então eu quero que você preste bastante atenção, porque o pastor, os mensageiros aqui da igreja fazem isso para você, já que você não tem muito conhecimento, não lê muita palavra. A palavra aqui é esmiuçada, para que você possa entender. Então escute, esse texto que acabamos de ler, ele é um podemos dizer que é um pós-encontro de Jacó com Deus em Betel. Por que que é um pós-encontro? Porque Jacó, depois de enganar o seu irmão Esaú, roubar-lhe a bênção da primogenitura, Jacó tem que fugir, porque Esaú quer matá-lo. Ele criou um conflito muito grande na família, de maneira que a mãe disse: filho, vai embora, foge, porque se você não fugir, seu irmão vai te matar. Jacó foge, caminha pelo deserto, aproximadamente 800 quilômetros de Berseba até Arã. Se você observar a geografia bíblica, você vai ver que é aproximadamente 800 quilômetros. Imagina, é 800 quilômetros no deserto. Não é de carro, não é numa estrada, é no meio do deserto. Ele caminha aproximadamente 800 quilômetros, chega agora a um lugar chamado Luz. E ele para naquele lugar, e ele com sono, cansado, com fome, a única coisa que ele encontra para poder repousar a sua cabeça é uma pedra. Ele pega uma pedra, faz por travesseiro, deita e dorme. E a Bíblia vai dizer que Deus aparece para ele num sonho. Ele sonha, e Deus aparece para ele num sonho. Uma experiência extraordinária. Eu já preguei isso aqui um tempo atrás. E é uma das mensagens que eu preguei por tudo quanto é lugar que eu viajei aí pregando. Essa foi uma mensagem que marcou a vida de muita gente, mas não é o que eu vou pregar hoje. Estou fazendo a introdução para você compreender, para a gente aqui, para você se nortear dentro da palavra. Então ele tem um sonho, e nesse sonho, Deus aparece e fala para ele: Jacó, eu vou abençoar você. Eu vou abençoar a sua descendência. Essa terra que você está nela vai ser sua. E mais, Jacó, você vai ir e vai voltar, e eu vou estar com você. Eu não vou te deixar, Jacó, até que eu tenha cumprido tudo que lhe tenho falado. Jacó fica maravilhado com a visão.
Jacó fica feliz com o que Deus estava falando para ele, e diz a Bíblia que ele levanta um altar, derrama azeite e diz: quão terrível é esse lugar, Deus estava aqui e eu não sabia. E chamou aquele lugar Betel, que significa casa de Deus. Bom, depois dessa experiência extraordinária que Jacó tem com o Senhor, agora ele precisa seguir viagem. Ele agora tem que continuar a caminhada. Ele não pode voltar para casa. Se ele volta para casa, o irmão vai matá-lo. Ele precisa seguir. Ele tem uma caminhada longa pela frente. Ele está agora sem direção. Ele está agora sem saber o que vai ser o futuro dele. E ele vai para a casa de um parente. Ele vai para a casa de Labão, viaja muitos quilômetros e fica por lá 20 anos, para depois voltar para casa. Então a jornada de Jacó era uma jornada muito grande. E para fazer essa viagem, para seguir o seu caminho, ele faz um voto com Deus. Ele faz alguns pedidos para o Senhor. Ele apresenta uma lista de pedidos. Você tem lista de pedidos que você apresenta diante de Deus? Você tem? Você tem uma lista que você... Porque tem gente que só tem lista de pedido no culto da virada. Você já viu? Ele ora no culto da virada, só vai orar de novo no outro culto da virada. Ai, Deus não fala comigo. Mas você também não para para falar com Ele, nem para ouvi-lo. Ah, Deus não me dá, Deus não me responde. Você nem pediu. Jacó tem uma lista de pedidos, e ele coloca essa lista de pedidos diante do Senhor. Aí aqui, escute isso. Aqui nós começamos a aprender algo extraordinário hoje à noite. É que os pedidos, a lista de pedido de Jacó está totalmente alinhada com a vontade de Deus para a vida dele. Repita comigo, a lista de pedido de Jacó. Já tem meia dúzia aí viajando na maionese. Presta atenção aqui. Você vê e senta aí. Leva sua mente cativa aí para você receber a palavra. Diga assim comigo: a lista de pedido de Jacó estava alinhada com a vontade de Deus para a vida dele. Aqui nós começamos a aprender algo lindo hoje à noite. Sabe por quê? Que muitas vezes a gente pede algo a Deus e não recebe? Porque os nossos pedidos não estão alinhados com a vontade de Deus para nós. Porque Deus tem três respostas quando pedimos algo para Ele. Você conhece as três respostas de Deus? A primeira resposta de Deus para nós é sim. Essa é maravilhosa. A gente dá glória a Deus, dá aleluia. A gente fala em línguas, fala em mistério, conta o testemunho, né? É lindo. Mas Deus também tem mais duas respostas. Ele tem a outra resposta que é espera. E é duro esperar. É difícil esperar, mas é também resposta. E Ele tem a terceira resposta que Ele dá para nós também, que é não. Resposta também, aliás, não também é resposta de Deus, você sabia? Alguém disse: pastor, orei 10 anos pedindo algo a Deus e Deus não me respondeu. Aí alguém disse: não, Deus respondeu, Ele falou não. Tem 10 anos que Ele já falou não para você e você não entendeu ainda. Então eu preciso alinhar os meus pedidos com a vontade de Deus. Senão eu vou ficar pedindo, pedindo, pedindo e não vou receber nunca. Porque aquilo não é a vontade de Deus para a nossa vida. Como assim, pastor? O senhor está falando que os pedidos de Jacó estavam alinhados com o que Deus, com a vontade de Deus. É fácil. O que que Jacó pediu? Jacó disse: se Deus for comigo, se Deus me guardar na viagem, se Deus me der pão para comer, vesto para vestir, e se Deus me fazer voltar em paz para a casa do meu pai. Olha o que que ele está pedindo. Aí se você voltar um pouco, em Gênesis 28, no capítulo 15, você vai ver o que que Deus estava falando para ele. Lá em Betel, Deus falou para ele: Jacó, eis que estou contigo. O que que Jacó estava pedindo a Deus? Para que Deus fosse com ele. Deus já tinha falado no versículo 15: eis que eu estou contigo. Jacó pediu: se o Senhor me guardar na viagem. No versículo 15, Deus está falando para ele: e te guardarei, Jacó, por onde quer que fores. Perceba. E te aí Jacó pede também: Senhor, eu quero voltar para a casa do meu pai em paz. E o que que no versículo 15 Deus fala para ele? O Senhor fala para ele: te farei tornar a essa terra, porque não te deixarei até que haja cumprido tudo que lhe tenho falado. Olha a conexão, gente. Agora entenda, por que que Jacó então está apresentando uma lista de pedido para Deus, sendo que Deus já tinha falado que ia dar tudo isso para ele? Bíblia é gostoso demais. Diga que você se apaixonar pela Bíblia, você vai ver como é que é. Por quê? Como assim? Deus já tinha falado que ia dar tudo isso e está pedindo de novo, por quê? Ele está duvidando de Deus? Ele está agindo com incredulidade? Não, ele não está duvidando de Deus. Ele está duvidando dele mesmo. Ele está pedindo porque ele sabe que ele é humano, que ele pode falhar. E com certeza ele vai falhar. Então ele está dizendo: Deus, em outras palavras, ele está dizendo: Deus, se porventura eu tomar o caminho errado, se porventura eu pisar na bola, por favor, não anula o que o Senhor falou a meu respeito. Faz isso por mim. Ele está duvidando dele mesmo, não de Deus. E outra coisa, Deus gosta de ouvir as nossas necessidades. Ele gosta que apresentemos a ele as nossas necessidades. Lembra quando aqueles discípulos estavam frustrados porque Jesus tinha sido crucificado e agora eles estão voltando para casa, voltando para Emaús? Eles estão falando, né, conversando sobre o que tinha acontecido, que Jesus tinha sido crucificado, tinha sido morto e tal, tal. Aí a Bíblia diz que o próprio Jesus aparece no meio deles. E Jesus pergunta: o que vocês estavam falando aí mesmo? Aí um deles toma a palavra e fala: mas peraí, és tu peregrino aqui em Jerusalém? E você não sabe das últimas? Você não sabe o que aconteceu? Jesus olhou e falou assim: não, não sei, conta para mim. Jesus é engraçado, irmão. Jesus sabe todas as nossas angústias. Jesus sabe de tudo que sofremos. Ele sabe de todas as nossas dores e dificuldades. Mas mesmo assim ele diz: o que é que está acontecendo com você? O que é que você está passando? Fala comigo. A gente tem que apresentar, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós, diz a palavra. A palavra também diz que nós precisamos apresentar diante de Deus todas as nossas petições. Você tem feito isso? Você tem falado para ele? Você tem apresentado a sua lista de pedidos? Agora, os pedidos de Jacó estavam alinhados com a vontade de Deus para a vida dele. Deixa eu perguntar para você, olha para cá: seus pedidos estão alinhados com a vontade de Deus para a sua vida? Você já consultou a Deus? Que isso que você está pedindo é a vontade dele? Deus, isso aqui que eu estou querendo é a tua vontade? Você consultou a Deus? Sabe por que que a gente pede muitas vezes e não recebe? Porque a gente pede mal. Escuta o que que Jacó está pedindo. Jacó está pedindo o quê? Ele está dizendo: Senhor, Senhor for comigo. Ele está querendo que o Senhor fosse com ele. Ele está dizendo: se o Senhor me guardar nessa viagem, se o Senhor me der pão para comer e roupa para vestir, se o Senhor me der paz para voltar para casa. Jacó está pedindo as coisas básicas da vida. Sabe por que que a gente não recebe muita coisa? Porque a gente quer pedir coisa grande e desprezamos as coisas simples da vida. Jacó pediu coisas simples: pão para comer e roupa para vestir. E o que que Deus deu para Jacó? Jacó foi um dos homens mais ricos da Bíblia. Jacó saiu de Betel, saiu da sua casa com um cajado e um pouquinho de azeite e voltou milionário. Voltou com rebanhos, voltou com filhos. É um dos patriarcas da Bíblia. Por quê? Porque ele valorizou os pequenos começos. Ele valorizou as pequenas coisas. E quem valoriza as pequenas coisas, quem valoriza os pequenos começos, Deus leva a coisas grandes e coisas extraordinárias. Posso ouvir um glória a Deus aí? Posso ouvir uma salva de palma? Aleluia! Dá uma salva de palmas para o Senhor aí. Larga aí, irmãos. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Fala para quem está perto de você: valorize os seus pequenos começos. Fala aí. Fala pelo menos três. Valorize os seus pequenos começos, irmão. Jacó está pedindo coisa pequena. Você acha que Deus não conhece a vaidade do nosso coração, não, gente? Você acha que não? Deus conhece. Jacó pede coisa. Agora nós pedimos coisa e não recebemos por quê? Tiago explica por que não recebemos muita coisa. Tiago explica. Tiago capítulo 4, versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Está aqui Tiago. Pedi e não recebestes, porque pedis mal, para gastar nos vossos deleites. Gente, muitos dos nossos pedidos são egoístas e humanistas. Não tem nada de Deus na história. Não tem nada de espiritual na história. São egoístas. São pedidos que visa somente a nossa própria vida. E a gente está dizendo, Deus, não, mas se o Senhor fizer para mim, o Senhor vai ver o que, que eu vou fazer. Deus vai fazer nada, que no pouco você não está fazendo, se eu colocar muito é que você não vai fazer mesmo. Pedis e pedis mal, e não recebeis, porque pedis mal para gastar nos vossos deleites. Jacó está pedindo coisa básica, coisa simples. Enquanto ele pede coisa básica e coisa simples, Deus já tinha preparado coisas grandes e extraordinárias para a vida dele. Aleluia. Mas qual foi a lista de pedido de Jacó? Está aí. Primeira coisa que Jacó pede: se Deus for comigo. Repita bem forte: se Deus... Não, fala forte. Se Deus for comigo. Jacó está pedindo o quê, gente? Companhia. Jacó está dizendo: Deus, sozinho eu não consigo. Deus, sozinho não dá para ir. Deus, eu preciso da tua presença. Deus, se o Senhor não for comigo, eu estou perdido. Jacó disse: Senhor, não me deixe nessa empreitada, nessa viagem, nesse projeto, sozinho. Você tem pedido Deus para ir com você nas empreitadas da vida? Você tem convidado Deus para participar dos seus negócios? Você tem convidado Deus para participar do seu casamento? Você tem convidado Deus para participar da sua vida? Jacó está dizendo: Deus, sozinho eu não dou conta, eu preciso do Senhor. Como dizia o antigo hino, quem é antigo aí vai lembrar, só quem é antigo: se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz, se Cristo comigo vai, eu irei. Você pode dizer glória a Deus por isso? Você pode aplaudir o Senhor por isso, meu irmão? Se Cristo comigo vai, eu irei. Fala para quem está perto de você: se Cristo for com você, você pode ir sem medo. Diga para ele: porque Cristo é a garantia da tua vitória, é a garantia do teu sucesso. Tem alguém aí ouvindo isso, gente? Tem alguém em cima ouvindo isso aí? Tem alguém recebendo isso aí, pelo amor de Deus? Deixa eu dizer um negócio para você, olha para cá. Você pode perder a companhia de todo mundo, você só não pode perder a companhia de Deus. E eu vou dizer mais para você, vou te alertar: muita gente vai te largar. Ah, pastor, está acostumado com isso. Vocês já estão vacinados. Já estamos vacinados, já falei para vocês aqui. Nem todo mundo vai com você até o final. Tem amizade que não vai durar muito. Tem relacionamento que não vai durar muito. Tem amigos de trabalho que não vão estar sempre. Alguém vai te abandonar no meio da caminhada. Alguém pode te abandonar, mas se você tiver a companhia de Jesus com você, se Cristo com você for, pode ir, pode ter certeza que você vai ter sucesso na sua caminhada, porque Cristo é a garantia da sua vitória. Aleluia! Você pode levantar uma das suas mãos hoje à noite e dizer assim: eu não vou parar. Não, diga forte: eu não vou parar. Eu não vou desistir, porque eu sei que Cristo vai comigo. Aleluia! Jacó está dizendo: o Senhor precisa ir comigo. se o Senhor for comigo.
Lembra de Moisés? Ei, lembra de Moisés? O Senhor aparece para Moisés e diz: Moisés, eu não vou com vocês no caminho do deserto para a terra prometida, porque esse povo é um povo obstinado. Se eu for, eu vou matar todo mundo no deserto.
Eu vou acabar com a nação toda, eu não vou. Então, Moisés, pode ir, mas fica tranquilo, eu não vou. Mas eu vou mandar um anjo para ir com vocês.
Foi o que o Senhor falou para Moisés. Eu vou mandar um anjo.
Rapaz, se falar isso para a igreja hoje, se eu levantar aqui, dar uma virada no olho, dar uns reteté aqui, falar: eis que digo para você que um anjo está indo na sua frente. Eu disse: aleluia, obrigado Jesus, eu precisava dessa palavra.
Sabe o que Moisés falou? Moisés falou, na minha tradução, tá? Eu não vou ferir a exegese da palavra, fica tranquilo. Na minha tradução, Moisés falou: anjo? Espera aí, Senhor. Anjo? Com todo respeito aos anjos, são ministros a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Glória a Deus. Tem anjo, anjo que traz recado. Tem anjo de guerra. Tem anjo até na polêmica aí, que é o anjo da morte, que mata. Tem anjo que mata também, irmão. Deus manda anjo para matar. O negócio é sinistro com o Senhor. Você pensa que é o quê? Deus também é de guerra, meu irmão. Senhor, Senhor, Senhor das batalhas. Tem anjo. Anjo é maravilhoso. Mas, Senhor, com todo respeito, anjo não. Se o Senhor não for conosco, não nos faça arredar os pés daqui.
Moisés falou: anjo não, Senhor. Nós queremos é a tua presença. Irmão, tem tanta gente aí que está envolvida com anjo, com mistério, sabe? Com reteté demais. Eu gosto, eu sou pentecostal, eu gosto do fogo, eu gosto do sobrenatural, do mover de Deus. Mas eu gosto muito mais da doce presença de Jesus comigo. Os momentos que Ele mais se manifesta na minha vida não são nas grandes vitórias, mas sim quando eu penso que estou sendo derrotado. Ele me pega pela mão direita e Ele diz: eu te esforço, eu te fortaleço, eu te levanto, eu sou contigo, meu servo. Aleluia, aleluia. Moisés sabia que sem a presença de Deus ele estava fadado ao fracasso. Então ele diz: anjo não. Se o Senhor não for, não me faça arredar os pés daqui. E Jacó está dizendo: se a tua presença for comigo, eu preciso da tua companhia. Você pode levantar sua mão hoje à noite e dizer: eu preciso da tua companhia, Senhor. Diga para Ele: sem o Senhor eu não vou chegar a lugar nenhum. Diga para Ele: não me abandone na caminhada. Seja comigo, Senhor, até o final da minha história, da minha jornada. Você pode dizer glória a Deus aí. Você pode falar para quem está perto de você: Deus é contigo, meu irmão. Deus não vai te abandonar. Se você não abandonar Ele, Ele não vai te abandonar. E eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida aqui hoje à noite. Tem alguém que está querendo receber? Tem alguém aqui que está querendo receber mais do que dormir no culto? Então recebe aí que eu quero liberar uma palavra para você. A mesma palavra, cada um. A mesma palavra que o Senhor falou para Ciro, que era um rei pagão: eu vou ministrar sobre a tua vida hoje. Ele disse ao meu, ele disse para um ungido, chamou Ciro de ungido. Se Ciro, que era um rei pagão, foi chamado de ungido, imagina você. Ele está dizendo para você hoje à noite, Isaías 45: eu irei adiante de ti, eu endireitarei os caminhos tortos, eu quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os cadeados de ferro. Deus é contigo, meu irmão. Quem pode glorificar o nome dele essa noite? Aleluia! Jacó está dizendo: se Deus for comigo. Segunda coisa que Jacó pede: e me guardar nessa viagem. Repita comigo: e me guardar nesta viagem. Olha para cá. O que que Jacó está pedindo? Proteção. Repita comigo: proteção. Fala assim: eu preciso de proteção. Fala para quem está perto de você: você precisa de proteção. Ah, gente, olha para cá, por favor. Deixa eu abrir o coração para vocês. Olha para cá. Nunca na história da igreja, eu, mais de 20 anos pregando a palavra. 20 anos são 20 dias, gente. Já deu para aprender alguma coisa. Mais de 20 anos pregando, cuidando de gente, cuidando de igreja, eu nunca vi um tempo tão difícil como o tempo que nós estamos vivendo. Eu nunca vi o povo sofrer tanto como está sofrendo agora. Eu nunca vi tanto ataque como agora. Eu nunca vi o diabo. Ah, pastor, o diabo sempre foi assim, sempre foi. Mas, irmão, o diabo não é bobo. O diabo sabe que o tempo dele está curto. O diabo sabe que Jesus daqui a pouco vai voltar e vai acabar com tudo. Quem é salvo é salvo e quem não se salvou já era. Então ele está intensificando o trabalho. É seta para todo lado. É ataque para todo lado, irmão. Tanta gente sofrendo ataque. Ataque contra nós. Ataque contra o nosso casamento. Ataque contra os filhos. Ataque contra a igreja. Irmão, quando na história você já ouviu falar pastor suicidando? Irmão, você consegue alcançar a gravidade disso? Pastor é quem tem a receita da vida para as pessoas. Pastor é quem prega todo dia trazendo vida, trazendo ânimo para as pessoas, dizendo para elas o quanto vale a pena viver, o quanto vale a pena servir a Deus. E de repente nós estamos tendo uma crise de pastores suicidando. E eu vou dizer para você, o índice que está aí, que chega até nós é pequeno, porque só os que saem na mídia que a gente fica sabendo. E quantos pastores morrem e a família não pode nem falar que ele morreu porque ele suicidou. Esconde. Porque pastor é assim. Pensa numa raça solitária. Pastor, está rodeado de gente. Mas quando está na luta, está na dificuldade, é ele e Deus, irmão. Não tem jeito, não pode sair falando, irmão, fala, não tem jeito. Pastores suicidando. Crentes morrendo. Espiritualmente falando. Fisicamente falando. Problemas emocionais, como agora, você já viu? Quantas pessoas com problemas emocionais. Satanás atacando as emoções das pessoas. Pessoas debilitadas. Quantos casamentos, irmão, os divórcios já ultrapassou o número de casamentos. Tem mais gente divorciando do que gente casando. Isso é o cúmulo do absurdo. Onde nós vamos parar? É o tempo que nós estamos vivendo. Aí Jacó está dizendo: Senhor, eu preciso da tua proteção. Você tem pedido proteção a Deus? Você tem pedido Deus para te proteger? E não é para proteger só seu corpo físico, não. Você tem pedido Deus para proteger a sua alma? Pedido Deus para proteger as suas emoções? Você tem pedido Deus para proteger os seus olhos? Uma oração que eu faço sempre que eu viajo. Eu falo: Deus, me proteja. Proteja minha mente. Proteja meu coração. Por que coração? Porque coração fala de emoção, de sentimentos. Eu falo: Deus, não me deixa ficar soberbo. Não me deixa ficar diferente do que eu sou. Não deixa perder a essência. Eu falo: guarda a minha mente para que eu possa, onde eu for, ser um instrumento do Senhor para abençoar pessoas. Guarda os meus olhos para eu não pecar contra o Senhor. Porque a gente fica em hotel sozinho. A gente fica longe da família, longe da igreja, dos irmãos. Muitas pessoas, depois que a gente prega em determinado lugar, adiciona a gente no Facebook, no Instagram. Muitas pessoas mandam testemunhos do que Deus fez. Começa a procurar conversa. E eu falo: Deus, guarda os meus olhos, para que eu não coloque os meus olhos naquilo que desagrada o Senhor. Guarda o meu coração para que a vaidade não tome conta de mim. Afinal de contas, não sou mais um menino. Me livra, Senhor, livra meu casamento, para que eu não escandalize a minha família, não escandalize a igreja do Senhor. Me proteja, me guarda, guarda os meus olhos. Lembra de Jó? Jó faz um pacto com seus próprios olhos. Jó, ele diz no capítulo 31, versículo 1, olha o que Jó diz: estabeleci um pacto com os meus olhos, de não atentar com a cobiça por donzela alguma. Olha o pacto que Jó fez. Quantos homens, escuta aqui, quantos homens casados estão viciados em pornografia? Quantos homens casados que os seus olhos estão em todas as donzelas que veem? Quantos homens que não conseguem se controlar? Jacó está dizendo: me proteja, Senhor. Porque o diabo, irmão, veio para matar, roubar e destruir. Ele quer destruir teu casamento, ele quer destruir sua família, ele quer destruir suas emoções, ele quer destruir toda a sua estrutura de vida. Jacó está dizendo: me proteja. Você tem pedido proteção a Deus? Você tem pedido Deus para guardar seus olhos? Você tem pedido Deus para guardar sua boca? O salmista chega a dizer: coloca um anjo na minha boca, para que só saia da minha boca palavras que tragam edificação para as pessoas. Você tem pedido? Nós temos pedido isso. Olha a oração desse homem, gente. O que é que nós temos pedido a Deus? Ele está dizendo: me proteja, Senhor. Sabe por quê, irmão? A nossa proteção, escute isso, escute o que eu vou dizer. Deus, dê graça para o teu povo entender. Nossa proteção não vem de nós mesmos. Nós somos vulneráveis. O apóstolo Paulo diz: aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. Cada um na sua área. Nós somos vulneráveis. A nossa proteção, ela precisa vir de Deus. Nós precisamos pedir isso para Ele. Lembra do salmista? O Salmo 121. Salmo 121, eu disse aqui hoje de manhã. De vez em quando, você tem que parar para ler esse salmo todo e repetir ele 10 vezes. Porque nós, principalmente pregador, pregador tem um problema sério. Ele gosta de pegar a Bíblia só para tirar sermão. A gente começa a ler a Bíblia para alimentar a nossa alma. De repente a gente está: nossa, Deus, isso aqui dá uma pregação tremenda, ó. Parar com isso, pegar a Bíblia para alimentar. Quando você estiver sendo atacado, quando o diabo estiver te atacando de todos os lados, quando vier seta no casamento, seta nos filhos, seta na vida financeira, seta nas emoções, seta para todo lado, você abre o Salmo 121 e começa a ler alto. Levantarei os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Não deixará vacilar o meu pé aquele que te guarda, não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Olha como é que o Salmo 121 só fala de guardar, de proteção. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Quem pode dizer glória a Deus, aplaudindo a Ele aí, irmão? Aplauda o guarda de Israel. Está vindo seta? Leia o Salmo 121 para o diabo. O diabo está dizendo que você não vai aguentar? Leia o Salmo 121 para ele. Não tosquenejará aquele que te guarda. É o Senhor que nos guarda. Jacó está dizendo: eu preciso da proteção do Senhor. Terceira coisa que Jacó está pedindo: e me dê pão para comer e vestes para vestir. Repete comigo: pão para comer e vestes para vestir. O que que Jacó está pedindo? Óbvio, né? É óbvio, eu acabei de ler para você isso aí. Mas o que que isso significa? Ele está pedindo provisão. Ele está dizendo: Deus, provê as minhas necessidades. Pão para comer e vestes para vestir. Provisão. Irmão, essa oração, ela é relevante para os nossos dias? Sim ou não? Sim ou não? Ou está fácil demais aí? Está tranquilo para todo mundo? Hein? Está tranquilo para todo mundo? Jacó está dizendo: eu preciso de provisão. É pertinente essa oração para os nossos dias, gente. Dia de crise, de dificuldade. Se você sair do emprego que você está nele hoje, você arruma outro amanhã? Se você perdeu o emprego, o salário que você está ganhando está maravilhoso, não precisa de mais nada? Hein? Tempo de crise, tempo de dificuldade, nosso país está vivendo. Já tem gente querendo cobrar do presidente 5 meses para consertar um estrago de mais de 14 anos. Aí esses dias eu não aguentei, mas eu ouvi aquela figura esquisita que está na cadeia, Luiz Inácio Lula da Silva, nada contra a vida dele, a alma dele, oro por ele para que se converta, mas sangue de Jesus tem poder, meu irmão, que acabou com o país. Sabe o que ele disse? Ele disse: o presidente Bolsonaro envergonha os brasileiros. Eu falei: o quê? O quê? É o Bolsonaro que envergonha os brasileiros? Quem envergonha, está envergonhando o Brasil, é quem está preso por causa de corrupção, de roubalheira, de safadeza. É ele que envergonhou o Brasil e tem envergonhado o Brasil? 5 meses querendo como conserta essa sujeira toda. Não vai consertar. Não tem como consertar assim de uma hora para outra. Mas, meu irmão, é tempo de crise, é tempo de dificuldade, é uma preocupação para nós. Agora, nós sabemos que os nossos recursos, a nossa provisão, escute isso, a sua provisão, a minha provisão, não vem do Lula, não vem do Bolsonaro, não vem dos governadores, não vem dos deputados, dos vereadores. A nossa provisão vem do Senhor, Criador dos céus e da terra, daquele que é dono de todo ouro e toda prata. É Ele que provê as suas necessidades. Deixa eu liberar uma palavra sobre a tua vida essa noite. Recebe aí. Eu quero declarar aqui no nome de Jesus, irmão. Se você está agarrado com o Senhor, se você está orando como Jacó orou, irmão, descansa. Não vai faltar pão, não vai faltar vestes, não vai faltar emprego, não vai faltar recursos. Deus vai prover todas as suas necessidades. Quem recebe essa palavra, glorifica aí mais forte o nome do Senhor. Exalta Ele. Deus é a nossa provisão. Você está esperando em quem? Jacó está dizendo: Senhor, eu preciso de provisão. Eu preciso de provisão. Eu preciso que o Senhor provenha as minhas necessidades. Você sabia que um dos nomes do Senhor é Jeová Jiré? O que significa Jeová Jiré? Hã? Isso aí os crentes tudo sabem, né? Já viu? Os crentes sabem isso aí, irmão. Isso aí todo crente sabe. Falou que a provisão, aleluia, até acorda aí, ó. Teve gente que acordou aí agora, ó. Acordou, que aí, provisão, aonde? Cadê? Opa, tá orando, pastor, vai cair alguma coisa agora aqui. Mas um dos nomes do Senhor é Jeová Jiré, que significa o Deus da provisão, o Deus que provê. Vai recebendo essa palavra aí sobre a tua vida. O Deus que provê. Você é fiel a Deus? Você anda na presença dele com retidão? Ele vai prover todas as suas necessidades, segundo as riquezas da sua glória. Pastor, mas eu estou passando dificuldade. Todo mundo está. Mas você pode observar que na hora que não tem saída, quando você se desespera, Deus abre uma porta de milagre, estende a mão e te levanta de novo. Porque Ele é o Jeová Jiré, Ele é o Deus da provisão. Jacó está dizendo: eu preciso da provisão, roupa para vestir. Olha só, gente, comida, pão para comer. Se fosse alguns irmãos aqui da igreja, eu ia pedir picanha, costela assada. Ai, meu Deus, vou começar com isso aqui agora, não. Esse horário assim é difícil falar de comida. Mas a gente gosta, é coisa boa, a gente sonha com isso. Mas nós precisamos valorizar as pequenas coisas. Valoriza o prato de comida que está na sua mesa hoje. Você sabia? Olha para cá. Deixa eu falar um negócio aqui. E aqui, você pode pôr a carapuça em... Puxa na sua cabeça e toma vergonha na cara. Tem gente que não ora nem para comer. Grutão. Como dizia minha mãe, esfomeado. Está esfomeado, menino? O que é isso? Não para nem para agradecer o prato que está na mesa. A provisão de Deus. Irmão, um judeu não põe nada na boca sem antes dar graça. Nada, nem água. Nem água. Tudo eles dão graças a Deus pela provisão. Agradeça a Deus o que Ele tem colocado na sua mesa, amém. Está difícil hoje? Está difícil, mas Deus vai prover as suas necessidades. Levanta a tua mão para receber. Estou terminando já. Eu quero declarar que hoje à noite, no nome de Jesus, que não vai faltar nada para você esse ano de dificuldade ainda. Em nome de Jesus, eu quero declarar, não vai faltar o pão, não vai faltar peixe, não vai faltar nada, não vai faltar saúde, o emprego. Deus vai prover todas as suas necessidades, em nome de Jesus. Jeová Jiré, recebe, vai se manifestar na tua vida e na tua casa. Você pode glorificar a Deus, você pode aplaudir o nome dele bem forte. Última coisa para a gente fechar. Última coisa na lista de pedido de Jacó. Ele diz: E eu em paz tornar a casa de meu pai. É porque eu peguei o texto de pedaceiro aqui. Mas ele está dizendo, o último pedido dele: que eu volte para a casa do meu pai em paz. O que que Jacó está pedindo? A última coisa aqui. O que que ele está pedindo? O que que ele está pedindo? Paz. Diga assim: Jacó está pedindo paz. Diga assim: eu preciso, sobretudo, de paz. Agora olha para cá. Alcança aí. Será porque Jacó está pedindo paz? Por que que Jacó está pedindo paz? Para que eu torne em paz para onde? Hein? Para casa do meu pai. Por que que ele está pedindo paz para voltar para casa do pai? Porque ele deixou um problema mal resolvido lá na casa do pai. Porque ele enganou o irmão. Ele roubou a bênção da primogenitura do irmão. Ele deixou um conflito em família. E ele está dizendo: Deus, me abençoa para que eu volte para casa do meu pai em paz. Para que haja paz. Porque eu vou dizer para você, escuta aqui, ó. Você pode ter a guerra que você tiver lá fora. Você pode sofrer os ataques que você puder ou estiver sujeito a sofrer lá fora. Se você tiver paz dentro de casa, você consegue vencer todas as guerras lá de fora. Você está entendendo? Você está entendendo o que eu estou dizendo aqui hoje à noite? Se você tiver paz dentro de casa, você consegue vencer todas as guerras lá de fora. Jacó está dizendo que eu volte para a casa do meu pai em paz. Ele havia deixado uma situação mal resolvida em casa. Ele havia enganado o seu irmão. Alguém ficou ferido lá atrás e ele precisava resolver isso. Será que a gente não tem deixado alguém ferido? Será que a gente não tem deixado alguém ferido em casa? Ou será que nós estamos feridos? Tanta gente dentro da igreja que não tem paz em casa. Tantas pessoas que carregam a Bíblia, que entregam dízimo, que ofertam, que servem a Deus, mas a casa está em guerra. Irmão, a gente fica assustado quando a gente ouve algumas coisas. Casa desajustada. Irmão, se não tem paz em casa, lá fora minha vida não vai, não tem como avançar. Sabe por quê? Porque nós temos que ter prazer de estar em casa. Jacó está dizendo: eu preciso de paz em casa. Ele precisava reconciliar. Você não está precisando reconciliar com ninguém, não. Você não está precisando liberar perdão para ninguém, não. Você não está... Ah, pastor, eu não consigo perdoar. Então tá bom, você também não vai ser perdoado. Prepare-se para o inferno. Você hoje com você, curto e grosso, como a Bíblia é. Jesus ensinou na oração do Pai Nosso: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como eu tenho perdoado os meus devedores. Você sabe o que é isso? O parâmetro do perdão de Deus para você é o seu parâmetro para com as pessoas. Ah, eu não consigo perdoar. Tá bom. Você não consegue perdoar, também não vai ser perdoado. Porque esse é o parâmetro. Irmão, quantas pessoas cheias de mágoa, cheias de rancor no coração. Tanta gente emburrada. Já viu? Eu gosto de falar, você já viu a palavra emburrada, como é que é legal? Emburrada. Te remete a alguma coisa? Emburro. Emburrada. Gente com atitude de burro. de jumento, ou de jumenta também. Gente que empaca, e já viu? Não, eu sou assim, sabe por quê? Porque eu tenho o gênio da minha mãe. Você não tem o gênio da sua mãe, você tem o demônio que estava na sua mãe. Você não tem o gênio, você tem o demônio. De vez em quando eu observo em mim. Lembro, já falei que o testemunho, minha mãe era uma pessoa muito difícil. Depois se converteu, continuou um pouquinho difícil ainda, mas Jesus levou logo. Vai que volta, né? Jesus leva logo, já está salva, nós vamos encontrar na glória. Minha mãe tinha umas atitudes assim muito estranhas, muito difíceis. De vez em quando eu começo a observar essas atitudes em mim. Quando eu vejo aquilo, eu falo, sai em nome de Jesus. Sai esse demônio de mim. Eu não sou obrigado a carregar maldição de antepassados, mesmo que venha do sangue, sabe por quê? Porque Jesus morreu na cruz do Calvário e ele quebrou toda a maldição lá na cruz. Eu sou livre para não levar maldição sobre a minha vida. Você está entendendo isso aí? Ah, mas é o meu gênio então, meu irmão. Não é seu gênio, é porque o Espírito Santo não habita em você. Porque o dia que o Espírito Santo habitar em você, sabe qual vai ser o seu gênio? Vai ser domínio próprio, mansidão, amor, perdão, temperança, que é o fruto do Espírito. Gente emburrada, gente cheia de mágoa, cheia de rancor, gente pirracenta, gente vingativa, gente maldosa. Jacó está dizendo, não, eu quero voltar em paz, eu quero consertar o que está errado lá atrás. Será que nós também temos pedido isso ao Senhor? Ou a gente sai atropelando a vida de qualquer maneira? Machuca um aqui e segue, machuca o outro ali e segue. Ou até mesmo sou machucado por alguém e sigo. Não, eu não sigo, eu tenho que parar para resolver as minhas questões, para curar as minhas emoções, para que eu tenha uma jornada vitoriosa. Jacó sabia disso, e ele disse, eu preciso de paz, eu preciso voltar para a casa do meu pai em paz. Eu quero declarar aqui sobre a tua vida essa noite em nome de Jesus, a despeito de todas as batalhas que você tem enfrentado, a despeito de todas as guerras lá fora, eu quero declarar que a sua casa será um lugar de paz. Eu quero declarar que a sua casa será um lugar de perdão, porque quanto mais você perdoar, mais você vai ser perdoado. Eu quero declarar que você não vai ser uma pessoa difícil, uma pessoa maldosa, rancorosa, uma pessoa emburrada. Não! Você vai ser uma pessoa flexível, cheia do Espírito Santo, compreensiva e abençoada, porque foi para isso que o Senhor te chamou. Quem pode aplaudir o nome dele? Quem pode exaltar o nome dele? Fica de pé no teu lugar aí, glorificando a ele. Aleluia. Você está precisando de paz? Você está precisando de paz? Ele é o príncipe da paz. Jesus é o príncipe da paz. Onde ele está, a paz. Você está entendendo? Amém? Irmão, você quer ir para o céu por quê? Eu não quero ir para o céu porque lá as ruas são de ouro e são de cristal, como diz a Bíblia. Eu não quero ir para o céu por outro motivo. Eu quero ir para o céu porque Jesus está lá. Se Jesus hoje, Adeus, falar assim, eu não vou mais estar no céu, eu vou estar no inferno. Eu vou chegar aqui e falar para vocês, irmãos, não quero mais ir para o céu. Eu quero ir para o inferno. Porque céu sem Jesus se transforma em inferno, e inferno com Jesus se transforma em céu. Eu quero declarar que o príncipe da paz vai estar na tua casa. Eu quero declarar o que ele mesmo declarou. Ele disse, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tenham de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Aleluia. Ele disse em João 14:27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu quero declarar, receba aí a paz do Senhor, a paz que excede todo entendimento. A paz que traz tranquilidade para você, mesmo em meio a essas guerras que você está enfrentando. Você está enfrentando guerra, você está enfrentando luta, você está enfrentando adversidade, mas você deita e dorme, porque o Senhor é a tua paz. Quem pode aplaudir mais forte e glorificar o nome dele? Aí Jacó diz para a gente concluir. Jacó diz: se o Senhor atender o meu pedido, o Senhor me será por Deus. E certamente de tudo que o Senhor me der, eu te devolverei o dízimo. Interessante. Você gosta de pensar na Bíblia? Como é que pode? Jacó está dizendo: se o Senhor me der tudo isso que eu acabei de pedir, companhia, proteção, paz, que mais? Provisão. Se o Senhor me der tudo isso, o Senhor vai ser o meu Deus. Então quer dizer que Deus ainda não era o Deus dele. Como é que pode? Você sabe quem foi Jacó? Você sabe quem era o pai de Jacó? Quem era o pai de Jacó? Pelo conhecimento de Bíblia na igreja, você escuta só longe assim, ó. Isaac, meia dúzia e com muito medo de errar. Quem era o pai, quem foi o pai de Jacó? Isaac. Quem foi o avô de Jacó? Quem foi o avô de Jacó? Quem foi o bisavô? Aí já é demais, né, pastor? Terá, não é? Terá, foi o pai de Abraão. Olha só, não sei não, acho que é, falando heresia aqui depois. Mas agora, irmão, o patriarca Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão. Já um homem formado está dizendo: se o Senhor fizer tudo isso, o Senhor vai ser o meu Deus. Então quer dizer que Deus não era Deus dele ainda. Deus já tinha aparecido para ele em Betel. Deus já tinha dito para ele: eu sou o Deus de Abraão e de Isaac. Deus já tinha dito para ele: eu vou abençoar você. E ele está dizendo: se o Senhor ainda me der isso aqui, o Senhor vai ser o meu Deus. Quer dizer, não era o Deus. Sabe o que eu tenho aprendido? Olha para cá. Tem muita gente dentro da igreja, no nosso meio, que Deus ainda não é o Deus dele. É filho de crente, é neto de crente, tem nome no livro de membresia da igreja, faz um monte de coisa na igreja, mas ainda Deus não é o Deus dele. E Jacó faz, escuta, não fica chateado comigo, mas vai na Bíblia e para pensar hoje. E Jacó faz ainda uma associação que me mete medo. O Senhor vai ser o meu Deus, e de tudo que me der eu vou te pagar o dízimo. Quer dizer, nem dizimista ele era. Essa associação é inevitável. Quem não tem Deus como seu Deus tem muita dificuldade de devolver dízimo. Lembra quando Jesus disse: vocês não podem servir a dois senhores. Vocês não podem servir a Deus e a mamon. O que é mamon? Dinheiro. É o único Senhor que a Bíblia reconhece. Aí Jacó agora está dizendo: olha, eu não reconheci o Senhor como Deus, e também nunca devolvi dízimo, mas agora eu faço um voto, eu faço uma aliança com o Senhor. O Senhor vai comigo nessa caminhada, vai me dar proteção, provisão, paz, e o Senhor vai ser o meu Deus, e de tudo que me der, eu te devolverei o dízimo. Irmão, isso aqui não é barganha, não. Isso aqui é aliança. Isso é aliança. Já vi pregador dizendo: Jacó trapaceiro, queria trapacear até Deus. Não. Jacó está fazendo um pacto. Jacó está sendo sincero. Jacó está fazendo aliança. Ele está dizendo: até aqui eu andei errado. Eu trapaceei, enganei meu irmão. Não fui dizimista. Não tinha o Senhor como Deus. Mas daqui para frente eu quero que o Senhor seja o meu Deus. E de tudo eu vou te devolver o dízimo. Ele está dizendo: daqui para frente as coisas vão ser diferentes. Quem sabe Deus está falando para alguém aqui hoje à noite? Você precisa também fazer um voto com Deus. Você precisa fazer uma aliança com Deus. Você precisa chamar Deus para ser o Senhor de todas as áreas da sua vida, sem restrição. Dizer: o Senhor é o meu Deus. Talvez a sua jornada não está dando tão certo como você sonha por conta disso, mas hoje você tem a oportunidade de orar como Jacó orou, de fazer esse pacto, essa aliança que Jacó fez com o Senhor. E sabe o que, que Deus fez com Jacó? Sabe o que fez? Gênesis 30, 43. Escuta: assim Jacó tornou-se extremamente rico e chegou a possuir enormes rebanhos de ovelhas e cabras, e a ser proprietário de muitos servos e muitas servas. Olha aí, olha o que, que acontece com Jacó. Jacó, quando vai voltar para casa 20 anos depois, repita comigo: 20 anos depois. Diga forte: 20 anos depois. Só para casar com Raquel, ele trabalhou 14. Que Labão falou para ele: trabalha 7 anos que eu te dou a minha filha. Ele falou: eu quero a Raquel, é a mais bonita, é a mais nova, me dá lá. Tudo bem, trabalha 7 anos. Ele trabalhou 7 anos. Quando ele foi receber a esposa, Labão deu Lia ao invés de dar Raquel, que era a mais velha. Ele falou: não, o senhor falou, eu pedi Raquel. Ele falou: não, aqui não, aqui a gente dá a mais velha primeiro, a mais nova é depois, a mais velha tem que casar primeiro, irmão, ó. Então toma aqui. Aí ele trabalhou mais 7 anos para casar agora com Raquel. O cara trabalhou 14 anos para casar com a mulher da vida dele. Irmã, ei moça, que não casou ainda, abre seu olho aí, hein? 14 anos que o cara casou, você, aliás, que o cara trabalhou. Você está querendo casar com quem não trabalha e não quer trabalhar nem um ano? Cuidado. Trabalhou só para casar com Raquel 14 anos. 20 anos depois, Jacó está voltando. 20 anos ele está voltando, morrendo de medo do irmão matá-lo. Falou: meu irmão vai me matar. Será que já aplacou a ira do meu irmão? Aí sabe o que, que Jacó faz? Jacó manda muita vaca, muito boi, muitas ovelhas. Manda um presente para o irmão. Vai na minha frente e leve esse presente para o meu irmão, para aplacar a ira. Olha para cá, você tem feito isso também? Você tem tentado aplacar a ira das pessoas? Você tem tentado buscar reconciliação? Gente, não é difícil saber por que os crentes apanham tanto, não. É gente de coração duro. É gente emburrada mesmo. É gente de dura serviço, como diz a Bíblia. Ele manda rebanhos. E quando o irmão volta e avista Jacó, o que, que o irmão faz? Abraça Jacó. Beija Jacó. Perdoa Jacó. E tudo aquilo que ele pediu a Deus acontece na vida dele. Por conta de uma oração, de um voto, de um pacto que ele fez com o Senhor. Você pode pôr a mão no teu coração nessa noite. Você pode fechar os seus olhos. Você pode dizer: Deus, me ajuda, Pai. Eu preciso de tudo isso que Jacó recebeu. Eu preciso, Senhor, de tudo que o Senhor fez na vida de Jacó. Jacó saiu com um cajado e com um pouquinho de azeite. E voltou um dos homens mais ricos da sua época. Por quê? Porque o Senhor foi com ele. Porque o Senhor ouviu a oração dele. Porque o Senhor aceitou a aliança com ele. O Senhor aceitou o pacto que ele fez. Então essa noite é noite de pacto. É noite de aliança. É noite de reconhecer onde eu estou errando. É noite de reconhecer que eu preciso ter uma aliança com Deus. É noite de reconhecer que eu preciso melhorar em todas as áreas da minha vida. Não somente com relação a dízimo, mas em todas as áreas. É noite de reconhecer o Senhor como o Senhor da minha vida, em todas as áreas, sem reservas. Ajuda-nos, ó Pai, como Jacó naquele dia. E a palavra vai dizer, sabe o que, irmão? Que Deus muda o nome de Jacó. O Jacó não é mais Jacó. Jacó, trapaceiro, usurpador, não mais tem esse nome. Deus disse para ele: agora o seu nome não vai ser mais Jacó. Seu nome agora vai ser Israel. O seu nome agora vai ser Príncipe de Deus. E o nome de Jacó agora é Príncipe. Deus mudou até o nome de Jacó. Deus quer mudar o teu nome, não. O nome não precisa mudar, não na nossa cultura, mas o que Deus quer mudar na tua vida é o teu coração. Deus quer mudar as suas atitudes. Deus quer mudar a tua vida por completo e fazer de você uma nova criatura na presença dele. Um pacto, uma aliança. Eu quero encerrar esse culto hoje à noite. orando por alguém aqui que está aqui, que Deus está falando com ele: pastor, essa palavra foi para mim. Hoje à noite eu quero fazer um pacto, eu quero fazer uma aliança com o Senhor. Algo hoje à noite vai mudar na minha história. Deus está falando comigo. Você está sentindo isso? Deus falou comigo hoje. Eu preciso melhorar uma área, eu preciso fazer um pacto, eu preciso pedir, eu preciso alinhar meus pedidos com o Senhor. Eu não sei, alguma coisa Deus falou com você, e essa noite você quer fazer um pacto, você quer fazer uma aliança com o Senhor. Sai do teu lugar rapidinho, vem aqui à frente, eu quero orar por você. É noite de cura, é noite de libertação para a tua vida, é noite de tomar um novo rumo na sua história. Isso, venha rápido, venha rápido. Eu não vou nem chamar o pessoal do louvor para a gente ganhar tempo, nós vamos encerrar aqui no altar, mas eu quero orar por você. Eu tenho certeza que muitas pessoas aqui hoje à noite entenderam a palavra do Senhor. Sai do teu lugar e vem. Pastor, eu preciso, eu quero fazer um pacto hoje, eu quero fazer uma aliança. Eu estou falhando em uma área, eu estou falhando nessa determinada área. Pastor, eu ainda não consigo ser dizimista fiel na casa do Senhor, entregar dízimo todos os meses, eu tenho muita dificuldade. Venha no altar hoje, faz um pacto com Deus, faz uma aliança com o Senhor. Confronta você mesmo, confronta você mesmo. Não insista em caminhar como você está. Hoje é noite de pacto, é noite de aliança. Jacó fez um pacto, Jacó fez uma aliança com Deus, e ele saiu dali com a vida transformada. 20 anos depois, ele volta e ele tem tudo aquilo que ele pediu. Meu irmão, tudo que Jacó punha a mão prosperava, tudo que Jacó fazia prosperava, tudo. Fez um pacto com Labão, com o sogro, sobre umas ovelhas no rebanho que iam nascer salpicadas. E a forma que ele colocava, Deus atendia. Se ele falava que ia ficar com as ovelhas brancas, Deus só fazia nascer ovelhas brancas. Se ele falava salpicadas, só nascia salpicadas. Por quê? Porque onde Jacó punha a mão, a bênção de Deus estava. Eu quero declarar aqui nessa noite: onde você colocar a sua mão, a bênção do Senhor vai estar sobre você. Eu quero declarar aqui em nome de Jesus, que depois desse pacto que você está fazendo com Deus, dessa aliança que você está fazendo com Deus, muita coisa na sua vida vai mudar. Muita coisa na sua vida vai mudar. Jacó teve o nome mudado, você vai ter a sua vida mudada em nome de Jesus. Pai, eu quero colocar essas pessoas diante da tua presença. Eu quero apresentá-las agora ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, tem pessoas aqui hoje à noite, aqui nesse altar, que entenderam a tua palavra. O Senhor sabe o porquê que cada um está aqui nesse altar. O Senhor conhece o coração de cada um. Então, nessa noite, como o Senhor fez com Jacó, faça com o teu povo. Faça com essas pessoas que estão aqui à frente, reconhecendo a necessidade de melhorar, de mudar em algumas áreas. Pai, em nome de Jesus, eu declaro aqui agora que vidas estão sendo mudadas, transformadas pelo poder do Senhor. Você não se chamará mais Jacó, mas Israel será o teu nome. O Senhor vai abençoar a tua entrada e a tua saída. O Senhor vai abençoar onde você colocar a planta dos teus pés. Vai ser um lugar abençoado, porque a bênção do Senhor está sobre a tua vida. Recebe isso aí agora. Faz um pacto com Deus, faz. Vamos curvar a cabeça toda a igreja agora. Toda a igreja. Vamos fazer um pacto com Deus, uma aliança. Tem alguma área que você precisa ir melhorar? Tem uma área que você precisa ir corrigir? A rota está meio errada? Falei tanta coisa hoje, alguma coisa se encaixou em você? Fala com Deus aí agora, diga para Ele: Deus, hoje à noite eu faço um pacto com o Senhor. Hoje à noite eu faço uma aliança com o Senhor. Hoje à noite eu vou alinhar os meus pedidos com a vontade do Senhor para a minha vida. Hoje à noite eu faço um pacto. O voto de Jacó hoje vai ser o voto do Walter, o voto do Adriano, o Walter, o voto da Maria, o voto do José, o voto do irmão, o voto da irmã. É o seu voto hoje que vai mudar a sua jornada. a sua jornada será abençoada. Eu declaro isso sobre a tua vida, mediante o seu voto, o seu pacto com Deus aqui nesse altar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor bem forte. Você pode dizer glória a Deus bem forte. Aleluia. 20 anos depois, Jacó volta rico, abençoado. Saiu com um cajado e um potezinho de azeite. Ele volta agora com as esposas. Eu falo as esposas porque é um costume na época, né, gente? Volta com as esposas, volta com os filhos. Olha só, constituiu uma família linda que veio às tribos de Israel. As 12 tribos de Israel veio de Jacó. Ele volta com os seus filhos, que vão escrever história, volta com as esposas e volta rico, por conta de uma aliança que fez com Deus. Um pacto que ele não escondeu, ele diz: se o Senhor fizer isso, o Senhor vai ser o meu Deus, e eu vou entregar o dízimo. Ou seja, até hoje eu não fui muito fiel, mas a partir daqui eu vou ser fiel, e Deus muda a história dele. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus mude a sua história. Que você volte em paz para sua casa. Que na sua casa haja paz. Que na sua casa haja harmonia. Que na sua vida haja a provisão de Deus. A proteção de Deus. O cuidado de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Põe a mão no teu coração. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado por esta palavra. Obrigado por esse culto lindo. Obrigado pela oportunidade, ou por mais uma oportunidade que o Senhor nos permite, ó Pai, de poder ouvir a Tua palavra com tanta clareza. Eu saio daqui hoje à noite, ó Pai, alimentado pela Tua palavra. Eu saio daqui hoje à noite para, ó Deus, sair ali fora para enfrentar as guerras da vida, mas tendo paz no meu coração, porque o Senhor é o meu Deus. O Senhor não será o meu Deus, o Senhor é o meu Deus, em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos, amém e graças a Deus. Que o Senhor te dê uma semana de grandes vitórias, que o Senhor abra as portas que estão fechadas na sua vida, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o eterno amor de Deus e a presença do Espírito Santo seja com você, com a sua casa e com a sua família agora e para sempre, amém. Vai, Israel, e não mais Jacó. Deus te abençoe.